muito mais.
Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Atualmente 7 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, primeiro com o Valdeci Matioli, numa madrugada especial. Depois com a Divan Alves, está deixando aqui os estúdios da ABC. Um abração para a Divan, no seu excelente programa Interatividade. Você vai ficar conosco agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Nós vamos juntos até as 9 da manhã com este programa, que é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode participar do nosso programa através do e-mail programasbn@gmail.com ou ainda no telefone 44359020. Se você preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós estamos também no Facebook, você acessa a nossa página no facebook.com.br/semeando a boa nova. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou você pode ouvir também em www.semeador.org, onde os programas ficam todos gravadinhos para você ouvir quando quiser. Manhã de sábado, um verão brasileiro muito bonito aqui em São Paulo, previsões de 19 a 27 graus. Em Santos, previsões de 22 a 30 graus. Estamos aqui, a equipe toda, postos na técnica, o Valdir. Nos telefones, a Cristina e também o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho e também hoje aqui o Fernando com a gente aqui. Nós estamos lá na técnica com o Nildo e hoje recebendo com muito carinho aqui o nosso convidado, o Sebastião Lima, atuante e palestrante espírita aqui na região do Grande ABC, da Grande São Paulo. Sebastião, bom dia. O Sebastião está com a gente aqui para falar sobre o Evangelho nos dias atuais. Bom dia, Sebastião. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia a todos e muita paz a todos os filhos de Deus do universo.
Muito bem. O Sebastião está com a gente aqui porque nós vamos falar então o tema de hoje, o Evangelho nos dias atuais. As palavras e os fatos que envolvem Jesus foram relatados por 4 de seus discípulos, João, Lucas, Marcos e Mateus. No programa de hoje vamos abordar o Evangelho e as suas aplicações nos dias atuais. Eu começo perguntando para o Sebastião. Sebastião, a primeira pergunta, qual é o significado da palavra Evangelho, Sebastião?
Significado total, na profundidade, eu não saberia o que dizer. Mas para mim, do pouquinho que eu entendi do Evangelho, ele é um código de bem viver, mandado por Deus, Jesus, à humanidade, para tirar a humanidade terrena, vamos dizer assim, da situação difícil que ela estava naquela época e teima em persistir. Então ele, para mim, é tudo, mas é acima de tudo, o mapa do tesouro da nossa felicidade.
Uhum. Marinho, a etimologia da palavra evangelho, a etimologia da palavra evangelho, Marinho, teria algum significado especial, alguma coisa assim? Porque o evangelho, o Sebastião explicou muito bem a característica do evangelho, esse trazer alguma coisa diferente, alguma coisa que seja excelente na mudança do comportamento. Teria alguma, etimologicamente, dá para a gente definir a palavra evangelho?
O que nós pesquisamos a respeito disso, Toríbio, remonta à antiguidade, né? Uhum. Naquela época de Jesus, quando ele iniciou o seu ministério de amor, o idioma que predominava naquela região basicamente era o aramaico e o grego arcaico, o grego antigo, né? E aparentemente na etimologia da língua grega, evangelho, eu não saberia pronunciar em grego isso, claro,
certo. Não entendo. Aliás, aqui acho que ninguém conhece a língua grega. O Sérgio fala alguma coisa de grego, Sérgio?
Não. Eu falo grego.
Grego, parabéns.
Significaria dizer uma mensagem boa, uma mensagem nova, né? Tanto que as várias religiões usam a expressão boa nova, né, como sendo uma explicação, um sinônimo do que significa o evangelho, né? Mas na sua origem era como se fosse uma boa novidade, né? Talvez o Sebastião possa explicar para nós por que era uma boa novidade naquela época, né, Sebastião?
Era boa mesmo, Sebastião, na época?
Continua boa, não, maravilhoso, mas é que nós ainda não temos preparo para entendê-lo. É por isso que hoje, um evangelho só, ou de quatro evangelhos, já foram extraídas centenas de religiões.
Uhum.
Exatamente porque a criatura humana ainda não sabe o que está perdendo ao deixar de ler o evangelho. Todas as leis do mundo, se tivesse baseado no evangelho, o mundo não estaria nessa situação que estamos.
Uhum. Sebastião, como é que ele foi escrito? Como é que o Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, né? Como é que ele foi? Aliás, por que chama Novo Testamento e como ele foi escrito, hein, Sebastião?
Na minha pouca visão, nos dois sentidos, Deus tem tudo planejado, mas não de hoje para amanhã, como nós entendemos. Ele tem planejado há milhões de séculos. E ele foi planejado, veio um punhado de espíritos maravilhosos, trouxeram uma parte, depois as outras vieram na sequência. Aí nós chamamos de primeiro, segundo, maior mandamento, terceiro mandamento, mas é tudo um só. É baseado na lei, nas leis imutáveis de Deus, fundamentada no amor, simplesmente no amor.
Uhum. Agora, Sebastião, nós temos aqui no programa, você que acompanha a gente aqui, aliás, o Sebastião é um ouvinte que nos sugere temas, liga pra gente aqui de vez em quando, né, Sebastião? Sebastião, que palavra especial você diria hoje para o nosso ouvinte em relação ao evangelho? E no final do programa você explica o porquê dessa palavra. Qual é a palavra que resumiria o tema de hoje, o evangelho nos dias atuais?
Amor e luz.
Amor e luz. Então, é aí uma expressão, amor e luz, que a gente vai falar um pouquinho depois aí. Marinho, quer fazer um comentário, Marinho, a respeito de como foi escrito o evangelho?
Sim, sem dúvida. É interessante que a gente imagina, né, quando nós simplesmente ouvimos e quando simplesmente estamos lendo o evangelho, a gente vai imaginar que logo junto à vida de Jesus saiu um livro impresso chamado Bíblia, como nós temos hoje, né? Quer dizer, a primeira coisa é porque a gente não imagina como é que as coisas eram naquela época, né? E também, pesquisando um pouco o assunto, nós fomos perceber que naquela época não tinha ainda livro, não tinha imprensa ainda, né? Então, as pessoas que queriam registrar coisas faziam os chamados manuscritos, né? No início, o manuscrito era feito numa espécie de uma folha. Era um papel, tá certo? Que era feito de folhas, para que pudesse se escrever com aquela caneta de pena, né, que o pessoal escrevia em cima. Isto foi evoluindo, né? Então, todas as pessoas que conviveram com Jesus faziam os seus manuscritos também, né? E foram muitos os manuscritos que foram feitos, né? Mas somente ao longo do tempo é que, de uma certa maneira, a sociedade, principalmente os religiosos da época, né, que deram credibilidade aos quatro chamados evangelistas, né? Três deles que viveram com Jesus e um que nem viveu com Jesus. Então, os primeiros manuscritos, eles são datados do ano 70, 80, depois que o Cristo chegou. Foram muitos anos depois que o Cristo chegou, né? Depois outros estudiosos e outros discípulos que não conviveram com Jesus, como Paulo, Tiago, também escreveram coisas. E só ao longo do tempo é que, sob uma coordenação dos estudiosos da época, né, com uma influência grande do cristianismo nascente naquele momento, que se compilou o Novo Testamento. O Novo Testamento foi, assim, finalizado com os vários livros que ele tem, que são os evangelhos, que são as epístolas, que são todas as...
Os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos
que compõem. Ele foi finalizado só no final do ano 300 depois de Cristo, né? Então, imagina o que significa 300... Ou seja, se levou 300 anos para se chegar ao Novo Testamento, no formato que a gente conhece ele hoje, né? Imagina o Espiritismo, que só tem 150, né? Quando a gente fala que o Espiritismo é uma coisa nova, é uma ideia nova, uma filosofia nova. Da mesma maneira, naquela época, o cristianismo era combatido. Naquela época, o cristianismo era combatido pela religião predominante, né? Então não é de se estranhar que hoje, com muito menos, né, com 150 anos, o Espiritismo ainda não seja compreendido por algumas religiões tradicionais.
Perfeito. 7 horas e 10 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Evangelho nos Dias Atuais. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. Nós estamos aqui no 44359020. Vamos repetir para você anotar aí, 44359020. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Ou ainda vai lá no Twitter, no Facebook, e deixa lá um post para a gente, /Semeando a Boa Nova. O Sérgio está plugado lá acompanhando os seus posts, as suas mensagens. Sebastião de Lima, o nosso convidado hoje aqui, um grande palestrante da doutrina espírita. Sebastião, qual é o conteúdo básico dos evangelhos que estão contidos aí no Novo Testamento? E dá para explicar para o nosso ouvinte o que contém esses evangelhos aí, esses conteúdos dele?
Eu tenho por norma, do pouco que eu consigo entender da vida em todos os seus aspectos, é que quando eu entro a um restaurante para me alimentar, eu não fico preocupado muito onde foi colhido os frutos, o produto da minha alimentação.
Perfeito.
Preocupa-me isso sim, me alimentar bem. O livro, o Evangelho para mim, é esse livro de receita culinária para alimentar o espírito imortal que eu sou. Então eu não tenho por norma entrar em detalhes da receita do alimento que eu vou tomar. Eu me preparo o máximo que eu posso para que aquele alimento me faça bem. E o Evangelho nunca fará mal a ninguém, desde que saiba extrair dele o alimento que ele representa para cada um de nós. É por essas razões de querer detalhes, embora eu respeite todos os detalhes, todos os estudiosos da matéria, em todos os tempos, no momento de hoje, eu penso assim: se Jesus desceu dos páramos celestes, falou na linguagem comum do que nós estamos necessitando, ele não entrou em detalhes e sempre disse: como vós entendeis? Fica por aí, não vá além disso. Então eu nunca vou além. O Evangelho para mim, então, é e será sempre a fonte de luz inesgotável para iluminar o caminho de todos a humanidade.
Aliás, é a fonte mais completa, né, Sebastião?
Não tem outro. Então para mim ele se resume nisso. E esse resumo, eu já não consigo deglutir tudo, absorver tudo, entender tudo. Então eu fico na superfície.
Sebastião, você está falando uma coisa interessante. Você diz assim: esse conteúdo a gente não consegue deglutir tudo, etc. Até porque o Evangelho, cada vez que você lê uma passagem do Evangelho de Jesus, você aprende uma coisa nova. É impressionante isso, né? Sempre tem uma frase nova, um conteúdo novo, tem alguma coisa para você, um aprendizado diferente.
É.
Então, e especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem algumas características interessantes. Por que tem diferença entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho que está lá no Novo Testamento? Tem diferença?
A diferença é simplesmente essa. Um fala da matéria-prima, o outro fala do resultado. É você, por exemplo, vamos usar uma figura bem, bem grosseira, a meu modo. Você dá um punhado de milho a um animal. Ele come do jeito que está. E se der um cientista, ele leva para o laboratório e extrai a essência do milho ou do alimento que você oferecer para ele. Da laranja extrai todas as essências possíveis. Para mim, as religiões todas representam uma grande praça de alimentação, onde todos nós vamos nos alimentar. E cada um de nós pedimos de acordo com o nosso apetite. Cada um paga o que pode. No caso do alimento, na praça, lá do shopping, é para alimentar o corpo. no caso do Evangelho, é um cardápio para alimentar o espírito imortal, em que cada um de nós extrai ou pode adquirir, de acordo com o seu apetite, de acordo com as suas condições, de entender esse alimento. Porque não é possível que Deus, um Pai tão perfeito, tenha dado tantas religiões para confundir nossa cabeça. Não, é como Ele deu todos os alimentos do mundo para nós. O trigo serve para fazer pães para a rainha, e para o mendigo e para o inseto. O trigo é o mesmo. Como vai se extrair o alimento do trigo, é o problema de cada espécie que dele vai se alimentar. No caso da religião ou das religiões é a mesma coisa. E eu, no meu modo pouco de entender, é isso. Eu não vou além disso, porque senão eu vou ficar mais embaralhado do que já sou.
Perfeito, perfeito. Bom, ô Fernando, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, Fernando, porque a gente fala do evangelho, e as casas espíritas usam o evangelho, etc. O que significa, Fernando, evangelizar? Porque a gente diz assim, vou entrar num curso de evangelização, vou entrar num processo de evangelização, eu vou evangelizar alguém. O que significa evangelizar?
Eu acho que antes de iniciar realmente esse trabalho de evangelizar alguém, se faz necessário o auto-evangelizar, né? O auto-evangelizar-se. O indivíduo tem que compreender realmente, buscar aprofundar um pouco mais aquele conhecimento natural que a gente tenha superficialmente, que foi passado de outras culturas para a gente, o que é o evangelho, e compreender realmente o quê? Que é uma modificação de conduta que até então a gente vinha tomando. Uma necessidade de modificar-se para o bem, por isso que a palavra evangelho significa uma boa nova. Então uma boa nova, uma boa esperança. Até então a gente não tinha isso, tinha uma visão deturpada. Com o evangelho segundo o espiritismo, os espíritos nos trazem, tá, mais informações de como é o mundo espiritual, como proceder aqui para que a gente possa realmente almejar um mundo melhor na outra vida, né? Então o evangelizar outras pessoas nada mais é do que a gente o quê? Promover o bom exemplo, constantemente dar um bom exemplo para que esse exemplo seja repassado para outras pessoas.
Agora, Hélio, bom dia, Hélio Delanossi, chegando por aqui também o nosso companheiro Hélio Delanossi.
Bom dia a todos,
Hélio,
a todas.
Por que é que as casas espíritas usam o evangelho? Por que que o espiritismo usa o evangelho, Hélio? Tem alguma razão especial para isso?
Tem, é fundamental, né, o uso do evangelho, né? Porque é fundamental que a criatura se evangelize para que ela possa receber outras instruções, né? Porque qualquer outra instrução que você vai receber, né, que te dê algum tipo de poder, vamos dizer assim, faltou a palavra mais adequada, você vai aprender, você vai receber uma ferramenta que você não está acostumado a usar. Se você não tiver, se não for evangelizado, você pode usar aquilo de uma forma inadequada, sabe? Você não... Então, porque é fundamental que você primeiro se evangelize, que você entenda que você só pode fazer para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você, né? Como você gostaria que fosse feito para você. E aí essa é a principal mensagem de Jesus, né? E a partir daí você pode receber outras instruções, outras informações, que você vai saber trabalhar com essas informações, né? E aí da forma... Eu acho que o evangelho deveria estar em todas as coisas. Até para tirar a carta de motorista, a pessoa deveria começar a evangelizar, né? Aí depois você dá o carro para ele dirigir, porque aí ele vai saber o que faz com uma ferramenta daquela na mão para sair por aí. E ele vai respeitar, né, as leis, essas coisas todas.
Aliás, Sebastião, você é um grande tarefeiro da Seara Espírita.
Tirou grande daí.
Mas o Sebastião, os nossos ouvintes acho que não podem não saber, mas o Sebastião, ele percorre as casas espíritas, faz palestras, inclusive fora daqui da região do ABC, né, Sebastião? Baixada Santista, né, tem estado bastante lá na Baixada Santista. Você fala do Evangelho, Sebastião, quando você vai nas suas palestras?
Se eu não falo do evangelho, não adianta nem me chamar.
Por que razão você focaliza tanto o evangelho?
Porque para mim, no mundo atual, não existe outra solução para os problemas humanos. Se Jesus, das esferas celestes que ele veio para nos trazer essa verdade, desprezar isto é querer continuar sofrendo. Eu estou aqui com 80 anos de idade, porque aos 10 anos ganhei o evangelho de presente do meu pai, senão eu não estaria mais aqui. E se eu, com a minha pouca cultura, com todos os meus limites, pude, através desse maravilhoso evangelho, chegar até agora, eu só tenho vontade de passá-lo para quem de direito, para quem queira ouvi-lo. Se vai ouvir e praticar também, não sei. Eu vou fazer a minha parte. Então é isso, não tem outra coisa. Você pode me chamar para qualquer lugar, falar qualquer coisa, desde que seja do Evangelho. Não entendo nada do Evangelho também não. Só que eu, como eu não pude estudar, fazer cursos e cursos nas dificuldades da vida, ou nas faculdades, eu escolhi o Evangelho, que nele eu aprendi tudo. E quero que alguém me prove que não é capaz de aprender tudo no Evangelho. Não adianta você saber tudo sem Evangelho. Veja aí as cadeias. Veja o mundo como é que está comandado. Com gente de alta cultura, sem Evangelho. Se tivesse o Evangelho, na prática do Evangelho, nós resolvíamos todos os problemas humanos.
Você está fazendo uma colocação interessante e nos leva nos remete a pensar uma coisa aqui, Sebastião. Eu queria até que você falasse um pouquinho disso. Você está dizendo assim, veja as prisões, etc. Você está sugerindo que o Evangelho fosse disseminado, fosse levado para todos os agrupamentos sociais, ou seja, vamos fazer o Evangelho nos hospitais, vamos fazer o Evangelho nas prisões, vamos fazer o Evangelho nas escolas, vamos fazer o Evangelho nas comunidades, no serviço da gente. É isso que você está sugerindo, é isso?
Esse é plano divino.
Mas seria um afrontamento às demais religiões não cristãs,
não seria? Não, não. O Evangelho não ataca a religião nenhuma. O Evangelho que eu estou falando não ataca ninguém. Ele é uma enciclopédia de bem viver. Escolha o rótulo, você usa como quiser. Agora, a essência que você tem que extrair. Porque não adianta você falar, eu sou evangelizado. Isso é ciumento, orgulhoso, prepotente, ganancioso. O Evangelho faz na criatura humana, no espírito imortal, não no homem ou na mulher, no espírito imortal, uma mudança de dentro para fora. Você elimina esses rescaldo de encarnações passadas. Porque quando a pessoa é evangelizada, tem muito pouco no mundo, não estou falando no Brasil, estou falando no mundo, você sente a diferença. Você pega um Chico Xavier, homem evangelizado. Algum dia você ouviu da boca daquele homem uma palavra de agressão, de ofensa?
Não. Jamais, jamais.
Você vai pegando as pessoas dessa qualidade, você percebe que são evangelizados. Evangelizar não quer dizer andar com um amontoado de livros na cabeça. É prática, é a vivência diária no que fala, pensa ou faz ao seu semelhante.
O que você está dizendo aí é que o ensinamento de Jesus, ele objetiva a transformação do ser. Isso, quer dizer, é ecumênico, não tem uma religião.
Não tem religião, Jesus não tinha religião, Jesus só falou de amor. Só de amor. Todas as religiões que foram extraídas da Bíblia foi por falta de amor. Cada um querendo fazer uma religião ao seu bel prazer. Faltou amor, porque, você vê, quantas religiões tem no mundo, quantas igrejas, quantos presídios, quantos crimes, quantas drogas. Por isso, porque número de igrejas, rótulo, também não resolve nada. Jesus veio para evangelizar, modificar o espírito imortal que somos. Não é na matéria. Jesus não deu receita de bolo. Não deu receita de culinária nenhuma. Ele deu receita de amor. Receita de felicidade. E isso, para entender isso, tem que sair um pouco da matéria.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Hoje você roubou o meu posto de distribuidor de cascas de banana, né? Porque essa pergunta que você fez aí...
É uma casca de banana, né?
É uma casca de banana. E embora o Sebastião tenha respondido muito bem, a gente não tem nem o que falar a respeito, mas eu gostaria de colocar só uma coisinha aqui, que você perguntou se o Evangelho não seria uma afronta às outras religiões.
É, a utilização dele, disseminada em locais públicos, etc., não seria um afrontamento às religiões não cristãs.
Né? Mas você sabe que mesmo, às vezes, é uma afronta às próprias religiões cristãs. Porque tudo depende da maneira como nós fazemos. Se nós pegamos o Evangelho e usamos aquilo lá como um texto sectário, como um texto para criar divisões, como um texto para dizer que a minha religião ou a minha igreja ela está correta e a tua religião e a tua igreja está errada, aí eu estou fazendo essa afronta,
segregação,
essa segregação. E aí não somente aqueles que não são cristãos, mas mesmo dentro de todas aquelas religiões que são cristãs. Quer dizer, a gente precisaria refletir muito a respeito de como é que nós estamos utilizando esse código moral, porque isso, o evangelho não é religioso, o evangelho é um código moral, como é que cada um de nós está utilizando esse código moral? Será que nós estamos fazendo isso, usando esses textos para crescer e fazer o mundo crescer e evoluir? Ou estamos fazendo isso ainda criando aquelas velhas divisões, aquelas velhas guerras em que a humanidade se perdeu em tempos passados?
Perfeito. 7:24. Estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema O Evangelho nos Dias Atuais. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, diz para a gente o que você está achando do programa. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com, ou deixa um post para a gente na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Você vai lá e faz um post lá. Daqui a pouco vai ter foto lá do Sebastião lá, né? Já tá lá? O Sérgio já postou uma foto do Sebastião lá, fazendo aqui no estúdio, de agora a pouco. Já tá postado lá na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Sebastião Lima é nosso convidado de hoje e estamos falando do evangelho nos dias atuais.
Só queria falar um pouquinho da afronta.
Fica à vontade, Sebastião.
Afrontar, para mim, a luz hoje, dada a dificuldade da minha visão, é uma afronta. Mas que culpa tem a luz se a minha cegueira me impede a vê-la? Entende? Por isso que quando o evangelho veio ao mundo, Jesus não veio afrontar ninguém. E quem fala de evangelho e vivencia o evangelho de Jesus não está afrontando ninguém. Ele está querendo ajudar o mundo, começando nele mesmo. Se a gente entender isso como afronta, então já não pode estudar, não pode começar no primário, porque tudo que a professora me ensinar é afronta a minha ignorância, ou não?
Você está correto. Você está correto. Ele está te ensinando coisas que são boas, não é verdade?
É lógico.
Agora, Sebastião, se os ensinamentos de Jesus, eles são datados de 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui trabalhando, pregando, etc., eles continuam atuais? Por quê? Por que eles continuam atuais ou não?
Quem está desatualizado somos nós. O evangelho sempre será atual, porque o evangelho é a luz do mundo. É o amor pleno, o amor divino. Quem não está se atualizando com essa luz, com essa sabedoria, é a criatura humana, que ainda persiste em continuar no mesmo patamar da ignorância, vamos chamar assim. Mas o evangelho sempre será atual, daqui a 10 trilhões de séculos.
Perfeito. Marinho, o Sebastião está dizendo que o evangelho ele é atual e sempre será atual. Mas a gente encontra passagens do evangelho falando do meio rural, das pessoas que viviam na área rural, etc., que não é o predominante da sociedade de hoje, na época era predominante. Isso não seria um indício de que ele só se referia àquela época?
Absolutamente, Toríbio. Nós temos que relativizar as coisas, né? Nós estamos aprendendo aqui com o Sebastião hoje e que nós temos ao longo do tempo reforçado muito no nosso programa é que nós temos que verificar, temos que estudar o espírito que faz viver, né? E não a letra que mata o entendimento, né? Quando nós nos apegamos demais à letra, como foi dito aqui, não adianta ter muitos livros. Se nós nos apegarmos à letra sem entendermos o espírito que está ali escrito, nós vamos ter muita dificuldade, né? Agora, imagina só, Jesus, como já foi dito, né, se expressava em aramaico, uma língua que não existe mais, né? Naquela época ele tinha que se comunicar com as pessoas, ele tinha que falar a língua do povo, porque o povo pudesse entender ele. E o que ele ia usar? Qual que era o vocabulário dele? Qual que era o vernáculo que ele tinha? Ele só podia fazer analogias, ele só poderia fazer, contar histórias, casos, as parábolas, usando as coisas da época, né? Naquela época não tinha computador, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha telefone, então ele não podia usar a palavra computador, telefone, televisão, porque não tinha, as pessoas não iam entender. Então, aquela época era uma época onde o horizonte cultural das pessoas era o horizonte agrícola. Então ele usava todas as histórias tendo como base o que se passava na cultura no horizonte agrícola. Então ele falava do senhor das terras, ele falava das vinhas, ele falava da agricultura, tudo a maneira de se comunicar e fazer com que as pessoas entendessem. Agora, aqueles que são muito rigorosos e vão dizer, bom, ele, o Evangelho ou as palavras de Jesus pregavam para os agricultores. Hoje não tem agricultor, não serve. É porque não entendeu nada, né? Não entendeu a essência da história que ele tem. Cabe a nós, pessoas que já ao longo do tempo fomos nos tornando, entre aspas, um pouco mais civilizados, né? Cabe a nós interpretarmos e transferirmos a essência daquela história, a moral da história, como se diz, para os dias atuais. Por isso que ele, se nós nos apegarmos ao espírito do Evangelho, ele, eu diria que ele nem atual é, ele é para o futuro.
Perfeito.
Ele está adiante da gente, na realidade.
Uma pessoa renovada, um homem renovado, etc. 7:30, vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova, até porque o Nildo vai fazer as inserções comerciais da ABC. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, você não muda de emissora não. Liga para a gente aqui, 44-35-90-20, ou manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o Sebastião, para ele responder quando a gente voltar. Sebastião, queria que você explicasse para o nosso ouvinte qual é o maior obstáculo para que nós possamos compreender e agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Você responde no nosso retorno e você não muda de emissora não, fica com a gente por aqui.
Mais alegria, Rádio ABC. Todo sábado, às 15h, tem Gente Inocente.
Olá, pessoal, sou Vitória Lopes, a locutora menina do Rádio Brasileiro.
Um programa diferente com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
Gente Inocente, apresentação Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileiro. Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar. Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia na Rádio ABC. Rádio ABC AM 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Hoje nós estamos aqui falando sobre o Evangelho nos dias atuais. Quero lembrar que todos aqueles que ligam para a gente aqui, mandam e-mail, concorrem como brinde um livro espírita, que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, inclusive. Hoje nós vamos aqui anunciar o ganhador do livro da semana passada. A semana passada foi uma ganhadora, Alice, do bairro Assunção, de São Bernardo do Campo. Alice, parabéns, você ganhou o livro da semana passada. E já está aqui nas nossas mãos, inclusive, na verdade, Alice, você é uma privilegiada, porque não vai ser só um livro, não. Você vai receber um livro, um CD, Jorge Fernando, Seleção de Luz, um livro com umas canções muito bonitas aqui, e mais uma série aqui, duas ou três revistas, Informação. Está aqui, o seu livro já está aqui na minha mão, inclusive, o CD também. Você pode retirar todas as quartas-feiras a partir das 20 horas e aos sábados, das 9h30 até as 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, que é lá no Núcleo Espírita O Semeador. Tá? Então, rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André. Muito bem, nós estamos aqui, olha, e os ouvintes estão aqui mandando pra gente aqui mensagens. Está lá o Flávio Tolini, está fazendo um post aqui no Facebook pra gente. Flávio, um abração para você, bom, muito obrigado. E o Flávio está desejando bom dia a todos aqui. Obrigado, Flávio Tolini, sempre na nossa audiência aqui, sempre tem ligado pra gente aqui, dando a sua contribuição. Um abração para você. 7:34, eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Sebastião a respeito dessa questão dos ensinamentos de Jesus. Então, Sebastião, qual é o maior obstáculo para que nós possamos compreender e agir de acordo com os ensinamentos de Jesus.
Que é um ou alguns.
talvez o maior, né?
O maior obstáculo da humanidade, cada um de nós, é o grande número de reencarnações que tivemos em outras condições. Falta de cultura espiritual. Essa é a maior. Até nós sairmos do lodaçal no pé da montanha, para subirmos a escalada da montanha, é difícil. E o maior obstáculo é a boa vontade. Nós não temos boa vontade em mudança. Estamos mais ou menos acomodados em uma situação que para nós é a melhor. Tanto é verdade que você vê que a maioria das criaturas humanas que estão nos ouvindo não acredita que depois da morte a vida é dinâmica, é organizada, é perfeita, é boa, maravilhosa. Ninguém acredita nisso. E muitos ficam rezando para depois da morte ter uma boa vida. Não é? Como é que eu posso ter uma boa vida nos Estados Unidos se eu for um ladrão, um bandido aqui no Brasil? Como é que eu posso ter uma boa vida em qualquer lugar do mundo se eu sou péssimo onde eu vivo? Eu só posso entender que essa mudança só eu posso começar se a hora que eu tiver boa vontade. Que eu quiser jogar essa bagagem pesada fora. Enquanto eu achar que aquele pacote de bagulho me faz falta, eu não vou sair do meu comodismo.
O que você está dizendo é a determinação da pessoa.
Determinação da criatura humana.
Perfeito.
E não é mandado de ninguém, com decreto, lei, com nada. É o procedimento da pessoa. Que Jesus já deixou a lei, amai-vos uns aos outros. Se fora disso, é sofrer, é chorar e gritar.
Muito bem, Hélio Della Nossa, quer fazer um comentário, Hélio?
Não, acho que ele já está um pouco... O que eu ia comentar é a respeito do próprio Evangelho em si, né? Porque tem uma grande diferença, por exemplo, o teu Evangelho de Judas, o teu Evangelho de João, tem vários Evangelhos, aliás, é de Judas, é de João, né, de Marcos, né? Quando nós falamos de Jesus, Jesus não escreveu, ele mesmo não escreveu nada, ele não deixou nada escrito, né? O que tá no Evangelho são coisas que ele fez e que foi observado por outras pessoas que acabaram escrevendo o que ele fez. Daí a legitimidade, né? A legitimidade da coisa. Daí ser tão forte. Porque foi o exemplo, ele exemplificou. Ele não falou, faz assim, eu não faço, mas você faz, né? Não. Ele foi lá, ele fez. O que ele fez foi observado. E foi observado por mais de uma pessoa. Então não tem risco, por exemplo, de falar, não, alguém era um fanático que ficou vendo lá, né? E escreveu, não. É, o que está na Vulgata Latina foram os quatro evangelhos coincidentes que eles pegaram, quatro evangelistas escreveram a mesma coisa, eles pegaram o que era coincidente e colocaram como oficial. Se você ler o evangelho de Lucas, de Marcos, né, de João, você vai ver que eles falam a mesma coisa, ou seja, pegaram o que era coincidente. Então essas coisas de fato aconteceram, o que ele falou, o que está escrito aí aconteceu, e foi o que ele deixou de falar. E daí a força disso aí, e a atualidade dele, vem, porque aí que vem a coisa que é fundamental a gente entender, que quando você perguntou agora há pouco para o Mário, ele respondeu a respeito da que ele falava aos agricultores, então ele usava parábolas, né? Ele usava de uma forma de falar que é eterna, que qualquer um está ao alcance de qualquer pessoa entender e estará futuramente. Hoje não tem nada mais moderno que isso, até hoje não se inventou, e não é coisa mais de você explicar alguma coisa, não ser através de uma metáfora, né?
O que você quer dizer, por exemplo, vamos pegar um exemplo para o nosso ouvinte entender. Por exemplo, quando Jesus fala a parábola do festim de bodas, que o rei ia dar uma festa, né? Significa o seguinte, que hoje você pode dar uma festa para comemorar os 15 anos do seu filho, para comemorar um aniversário, é isso, né?
Isso, então o comportamento dentro de uma festa, certo? É um comportamento dentro da sociedade, perfeito, né? Como você se comporta aí numa festa, se comporta na sociedade, né? E aquilo se extrapola para qualquer comportamento seu, em qualquer circunstância, em que você for convidado para alguma coisa, onde você estiver, né? Eu, por exemplo, me lembro uma vez usei isso daí, me foi muito claro, eu era da jovem ainda, fui convidado para participar de uma reunião de diretoria. E eu nunca tinha sido chamado, né, na empresa para chamar na diretoria. Cheguei lá, Eu pensei, bom, onde é que eu sento, né? Eu cheguei, sento na frente, sento atrás, sento no meio, né? Aí eu pensei, lembrei do evangelho, peguei e falei, não, eu vou sentar no último lugar. Porque Jesus falou assim, se você for convidado, sente no último lugar, né? Porque se você for convidado para ir sentar na frente, você vai e senta na frente, né? E aí, e para não correr, se você sentar na frente, alguém falar, dá licença, que aqui vai sentar outra pessoa, senta lá no último lugar, senta lá para trás, você não sente. Sabe, está tudo lá contendo, é uma regra de convivência, de conviviologia fantástica, entendeu? Você pode usar hoje sem medo, você não vai errar nunca se você usar o que tá escrito no Evangelho.
Muito bem, o Sérgio quer fazer um comentário também sobre
isso. O Hélio está dizendo um negócio muito importante, que é talvez o maior equívoco que nós cometemos quando nós lemos o Evangelho, é quando nós tentamos entendê-lo como um texto objetivo. O Evangelho não é um texto objetivo. Ele não é um texto que diz, olha, faça isso ou não faça aquilo. O Evangelho, ele é muito mais subjetivo. Ele é um texto para que a gente possa refletir e tentar entender o que é que está escrito ali e, principalmente, como é que nós devemos agir naquela situação. Se você chegar hoje em dia, falar, usando o exemplo do rei, você fala, se for um texto objetivo, você fala, não tem rei aqui no Brasil, eu não vou ligar para isso. Mas não é isso. A questão toda é, lá está a norma de conduta que você tem que adotar na tua vida em qualquer situação. Só que isso você só atinge isso quando você começa a refletir, quando você começa a tentar colocar dentro de si aqueles ensinamentos que estão ali. Que é, infelizmente, o erro que muita gente comete quando simplesmente chega e fala, você tem que fazer isso porque Jesus mandou fazer desse jeito. Não é assim.
Não é bem assim.
Não, não é assim. É problema de cada um. E está muito ligado também à forma como cada um entende e até o amadurecimento espiritual de cada um.
Perfeito. Sebastião, nos evangelhos existem algumas passagens que parecem ser de uma moral estranha, parece que elas são estranhas. Palavras que nós não entendemos como ou por que Jesus disse naquela época essas palavras. Porque à primeira vista parece que elas são contraditórias aos ensinamentos de amor, de paz, etc. Né? Como é que o Espiritismo explica essas aparentes contradições?
Vamos dar um exemplo. Ele falou, não vim trazer a paz, capítulo 23, Moral Estranha. Ele não veio trazer a paz, sendo ele o mensageiro da paz divina. É estranho que ele tenha falado que não veio trazer a paz, mas é espada. Aí você vai estudar. Aí você fala que a espada que ele trouxe é a espada de luz do conhecimento da verdade, que não mata, não fere e não sangra. A espada que a humanidade conhece, mata, fere e sangra. A espada da verdade não mata, não fere e não sangra. E ele nos trouxe essa espada de conhecimento. Nós que estamos aqui hoje, poderíamos estar na praia. Mas temos um dever a cumprir perante a nossa consciência de tomar conhecimento da doutrina espírita. E estamos aqui. Perdemos a paz um sábado de manhã. Perdemos a paz porque não podemos falar mal de todo mundo. Perdemos a paz porque não podemos beber, fumar, fazer gandaia. Fazer nada que fuja dos preceitos do Evangelho. Quando a criatura humana não conhece o Evangelho, não conhece o que Jesus ensinou, ele vive em paz temporária de consciência. Ele mata, rouba, faz o que ele quer. Porque ele não acredita que logo após a morte ele vai responder por isso. Então nós que estamos aqui, que temos certeza na imortalidade, perdemos a paz aqui na Terra porque passamos a lutar contra as nossas próprias fraquezas. Eu, quando só duelava com os outros, eu marcava um encontro e eu não ia. Agora o duelo é comigo mesmo. Todo dia minha espada para aparar as minhas arestas. Dia e noite tem que estar trabalhando. Pedir a paz. Cego tem que sair por aí, fazer palestra, hein? Com o maior prazer. Pedir a paz, que eu vou à festa, não bebo, não. Por quê? Porque a minha consciência do conhecimento da verdade que Jesus nos trouxe me cobra. A verdade é essa incoerência. Outra, rapidamente. Se você não negar teu pai e tua mãe por amor a mim, eu te negarei meu pai que está no céu. Nesse mesmo capítulo. E lá no capítulo 12 ele manda eu amar os inimigos. No capítulo 14 ele manda eu honrar pai e mãe. Agora manda eu negar. Por quê? É incoerente? Não. Quando ele fala amar os inimigos, é odiar menos. Quando ele fala odiar pai e mãe, é amar menos. Esta manhã nós estamos amando menos nossos familiares. Estamos aqui nessa sala maravilhosa, transmitindo ao mundo, se possível for, o conhecimento do pouquinho que nós temos de uma verdade indestrutível. É contra o preceito dele. Nesse momento estamos amando mais a Jesus e menos nossos familiares. Só isso que ele disse. É que no tempo que ele disse para a humanidade, que também não progrediu muito, chega hoje, é estranho que ele tenha dito isso. Eu tenho que negar meu pai e minha mãe? É isso, em linhas gerais é isso, mas vai muito mais longe.
Muito claro, Sebastião, sempre com o seu ensinamento completo sobre esse assunto, né?
É porque, então, porque como o Mário falou agora há pouco, né? Ele falava em aramaico, né, sabe? Então é uma língua muito pobre. Então era uma, a mesma expressão, ela significava muita coisa, né? Então o que você queria dizer, você não tinha a condição de falar amar menos, amar mais, né? Dar preferência, né? Priorize. Eu já falei aqui umas 10, 5, 6 adjetivos da mesma coisa, que o português é uma língua que possibilita isso, né? O aramaico não possibilitava. Era
mais limitado.
Era
mais
limitado. Então dava a impressão que ele estava falando uma coisa ruim, mas na verdade ele estava falando uma coisa.
Mário.
Então, acho que além disso, nós precisamos também. Não é que nós queremos aqui simplesmente estudar a história, né, de como é que o Evangelho surgiu. Mas é exatamente procurando compreender para que essas aparentes contradições possam ser compreendidas bem. Nós temos que levar em conta também que, apesar da língua, né, ou do idioma, que sofreu diversas traduções, e quem já leu, quem já assistiu um filme, por exemplo, e conhece a língua original do filme, e conhece as legendas que aparecem, você logo percebe que existe uma grande diferença entre o que a pessoa falou no filme original e a legenda que aparece ali. Às vezes as pessoas querem interpretar errado. Então é muito compreensível, é muito razoável, melhor dizendo, que ao longo do tempo essas traduções também introduziram alguns ruídos, né, que complicam um pouco a nossa... e gera essas dúvidas. Mas, fora isso, nós temos que levar em conta que, apesar do que foi dito aqui, de que os quatro evangelhos são coincidentes, né, e apesar de que os quatro evangelhos foram escritos sobre as coisas porque eles coincidem em si, o que é absolutamente verdade, mas nós temos que levar em conta também que cada um dos quatro evangelistas escreveu o evangelho com uma finalidade diferente, né? Nós vamos encontrar em Marcos, por exemplo, né, um evangelho escrito para ajudar na expansão do cristianismo. Ele ajudava Pedro, ajudou a Paulo depois, quer dizer, os evangelhos que foram escritos por Marcos, que não conheceu Jesus, visavam a expansão do cristianismo, né? Já Lucas contava mais a história genealógica de Jesus. O evangelho dele contava mais quem era Jesus, por exemplo, né? Mateus já focava a explicação de quem era Jesus para os judeus da época. Ou seja, cada um deles, apesar de retratarem as mesmas palavras, retratarem as mesmas coisas, cada um deles tinha uma intenção diferente quando ele escreveu aquilo.
Finalidades distintas, né?
Então também é natural que em algum momento tenha aí alguma coisa que a gente precise entender, né?
Ok. Facebook, você pode entrar na nossa página lá. Você acessa o facebook.com.br/semeando a boa nova. O Sérgio já postou a foto do Sebastião. O Sebastião está lá hoje, já a foto postada lá. E a Nádia Cassini já está acessando a nossa página. Nádia, um abração para você. A Nádia está deixando um post para a gente aqui. Bom dia, meus amigos de sábados, dos sábados. Tenham todos um ótimo dia, cheio de paz e amor. O programa está extraordinário. Obrigado, Nádia, pelas suas palavras gentis, carinhosas aí para a equipe aqui do Semeando a Boa Nova. O Sebastião Lima é nosso convidado de hoje aqui e nós estamos falando sobre o Evangelho nos dias atuais. Sebastião, nós vamos continuar nesta linha das contradições, das dificuldades. Os ouvintes mandam perguntas para a gente aqui e às vezes a gente não consegue fazer a inserção da pergunta naquele momento, no dia, ou a pergunta às vezes era distante do tema que nós vamos abordando. Tem um ouvinte que mandou uma pergunta para a gente alguns sábados passados aí, e que e nós vamos reproduzir agora aqui. Ele dizia assim, que uma das passagens do Evangelho fala a respeito da expulsão dos vendilhões do templo. Então, o que nós podemos explicar para o nosso ouvinte sobre isso? Aliás, vamos explicar o que é, primeiro, Sebastião, o que foi essa expulsão dos vendilhões do templo, e depois, o que é que isso significa? Como é que pode ter acontecido isso naquela época, e pelas mãos de Jesus? Conta para a gente.
Bom, eu não estava lá, não me lembro. Mas a mim parece que faziam do pátio da igreja uma feira. E lá vendia-se de tudo, inclusive coisas sacras. Não é diferente se ele viesse hoje. Hoje ele não teria condição de expulsar todo. Mas ele não expulsou a base do chicote, como a gente pensa. Como está lá na Bíblia. A palavra conhecedora, profunda dele, cheia de moral, exemplo e dignidade, é que fez com que os vendilhões se fugissem e se sentissem chicoteados. E que nenhuma pessoa chegue em mim e fale uma verdade que eu preciso ouvir de uma forma clara, que eu não tenho resposta, eu me sinto agredido, chicoteado.
E
o que ele fez, a verdade dele, aliás, a verdade dele até hoje está chicoteando a humanidade. Você olha no quadro social do planeta e vê se cabe uma palavra de Jesus para podermos perceber aonde é que nós vamos chegar com o que está acontecendo aí. Ninguém mais acredita em Jesus. Ninguém. Faz menos de 20 dias que foi o aniversário dele aí na Terra, fizeram barulho. O que melhorou isso aí? Exatamente porque ele estava precisando vir agora, como ele está aí. Esse programa é uma parte dele falando ao mundo. Estamos chicoteando alguém que não quer saber. Você vai conversar com um drogado. Tudo que você falar para ele, não se drogar, não se prostituir, ele se sente apanhando e nos agride. Por isso que eles estão agredindo a gente por aí.
Perfeito. O Fernando quer fazer um comentário?
Da mesma forma, tá, que Jesus, quando foi inquirido sobre a mulher adúltera, tá, ele fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um foram saindo realmente do local. Da mesma forma que o Sebastião colocou aqui, no templo, quando Jesus presenciou realmente os vendilhões, ele fala com uma tal energia que essa energia propicia os vendilhões a se dissiparem, justamente porque se sentiram humilhados, justamente porque estavam fazendo uma atitude que não era correta em termos divinos, digamos assim.
É só para explicar para o nosso ouvinte, existia um templo judaico, né? Esse templo era, como o Sebastião falou, era como se fosse um local religioso, né? E ali eles faziam comércio de aves, comércio de objetos sacros, como o Sebastião falou, faziam ali, inclusive, sacrifício de animais, né? O sangue dos animais corriam pelas valas do templo. Era uma cena meia destoante, né, Sebastião, do que acontecia lá, né?
Como
que deveria acontecer num local daquele. Sérgio, quer fazer um comentário?
Voltando um pouquinho àquilo que o Marinho estava falando a respeito da coincidência dos evangelhos, o nosso amigo Flávio Tolini deu uma colaboração aqui, dizendo que isso se dá o nome de evangelho sinótico. E aí, o que é o evangelho sinótico? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos devido a conterem uma grande quantidade de histórias em comum na mesma sequência. Então, agradecemos aí o nosso amigo Flávio por estar dando esse brilho adicional, nos auxiliando aqui na condução do programa.
Flávio Tolini sempre contribuindo com a gente aqui, né, dando a sua contribuição. Um abração para ele aí. Ô Marinho, tem uma outra passagem no Evangelho que também nos parece que Jesus ali, pelo menos relatado por Lucas, usa algumas expressões fortes, né? Então a passagem é assim, ó: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãos, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ser meu discípulo. Como é que nós podemos entender esse ensinamento? Odiar não seria uma contradição ao ensinamento do amor?
Sem dúvida. E aí é que entra tudo que nós estamos conversando no programa hoje, né? A importância de nós raciocinarmos, né? Sem a pretensão de menosprezar qualquer outra religião, absolutamente não é essa a intenção, nós não podemos deixar de destacar um aspecto do Espiritismo, que é a fé raciocinada, né? Então, olha, se Jesus pregou amor o tempo todo, se Jesus falava de histórias mostrando a importância do amor o amor ao semelhante, amor a Deus, amor a nós mesmos, não é? Todas as ações que ele teve, né? Ele curava, fazia milagres por amor, ele instruía por amor, ele conversava com as pessoas, aconselhando as pessoas por amor. É, absolutamente não faz sentido a palavra odiar nos lábios dele, né? Então o raciocínio nos leva a uma conclusão razoável, né? De que há algum problema de linguagem, tá certo? E já foi dito aqui antes, né? Que quando nós estamos no mundo, quando nós estamos em família, existem momentos que nós temos que priorizar coisas, né? Aqui foi colocado o exemplo, né, de que nós estamos hoje aqui, num horário cedo, tá certo? E nós tivemos que, podemos estar aqui hoje, alguns de nós, né, tivemos que deixar os seus familiares em casa, tivemos que deixar... Quando eu vou ao centro, como eu imagino que aconteça, igual quando qualquer ouvinte vai ao seu templo religioso, que o seu familiar não quer ir, que o seu familiar não acompanha. Quando qualquer um de nós, qualquer uma das nossas religiões, a gente decide fazer uma prece e o nosso familiar não quer fazer uma prece, tá certo? O que acaba acontecendo é que nós fazemos as nossas opções, né? Respeitando a vontade daquele familiar, mas ao mesmo tempo deixando de acompanhá-lo porque ele não nos acompanha, né? Então, se nós formos adjetivar essas atitudes, se nós formos qualificar essas atitudes, podemos entender que nós... Ah, então quer dizer que você ama mais o centro, você ama mais o teu templo religioso do que eu? Tem uma festa, né, que eu não posso ir naquela... De família, que eu não posso ir naquela festa de família porque naquele dia a gente tem uma palestra marcada em algum lugar, tá certo? Então quer dizer que pelo fato de eu honrar um compromisso de ir na palestra, significa dizer... que eu estou amando menos a minha família, que está naquele momento, justamente, legitimamente, sem qualquer crítica, celebrando um momento feliz? Não. Quer dizer que nós estamos naquele momento priorizando e estamos com esse amor no coração. Então, se a gente chama isso de odiar, é um grande equívoco nosso, né? Quer dizer, aí é que entra as incongruências e a gente ter que entender a linguagem que foi ali expressa.
E aquela outra parte que diz, se você quiser me seguir... esqueça tudo e siga-me. Ele não mandou abandonar. Ele falou, esqueça. Por exemplo, nós esquecemos dos familiares, esquecemos profissões, para ir em busca de um ato de caridade. Naquele momento nós estamos esquecendo, nós estamos abandonando, para segui-lo. É que ele é pedagogo como é, para atingir lá embaixo, onde eu estou, é muito difícil.
Eu falo, onde eu estou... A grande dificuldade disso é realmente pegar o Evangelho, os ensinos, e colocar ao pé da letra. A gente vai ter uma dificuldade muito grande, primeiro que essa letra já foi traduzida, modificada, o conceito real foi perdido, e aí se a gente não fizer um esforço de interpretação do conceito exato do que Jesus queria dizer, vai ficar muito complicado. Tem uma passagem também no Evangelho que diz que se seu olho for motivo de escândalo, arrancai. Se a gente ligar a televisão hoje em dia, só tem motivo de escândalo. A gente vai arrancar o olho, então? Será que é isso que Jesus está colocando? Então a gente tem que pegar o conceito exato que ele quis deixar.
E vamos lembrar também aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica essas passagens de uma maneira muito bem explicada, não é, Sebastião?
E o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado na Bíblia. Uhum. Cada capítulo tem lá os itens da Bíblia, para ninguém falar que o Espiritismo criou algo diferente. Ele é o resultado da Bíblia. Só que no estudo do Espírito que verifica, não da letra que é morta.
Perfeito. Mário, quer fazer um comentário?
Eu queria também reforçar o que já foi dito aqui, talvez a gente esteja sendo repetitivo, mas ao mesmo tempo é importante para passar bem a mensagem por nosso ouvinte, né? Que Jesus falava para o espírito dos homens e não falava necessariamente para o corpo dos homens, né? Jesus falava para a espiritualidade futura. Jesus estava preparando a humanidade para um novo ciclo de evolução espiritual. Jesus estava dizendo as coisas do Espírito, né? Por isso que ele dizia que o reino dele não era desse mundo, né? porque ele queria realmente fazer com que nós entendêssemos em espírito e verdade. Aliás, essa expressão em espírito e verdade era uma expressão que vivia nos lábios dele. Toda vez que perguntavam alguma coisa para ele, ele respondia, e está registrado isso, né? Em verdade vos digo. Né? Quer dizer, é a ideia do espírito de verdade que é a coisa que vem para o futuro.
Muito bem. Assumindo aqui a técnica agora, o Marcelo já está lá capitaneando aí a parte técnica aí. O Nildo está nos deixando aí, um abração para ele, está chegando o Marcelo. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova para que o Marcelo possa então fazer as inserções comerciais da BC. E nós vamos, no retorno, entrar com o nosso jogo rápido, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Sebastião, para ele ir pensando aí já já. Sebastião, em outra passagem do Evangelho, Jesus disse que não vinha trazer a paz, como você falou aí, né? Então, quando você vai explicar para a gente um pouquinho mais, o que significa essa trazer a espada e não a paz? Depois você explica melhor para a gente aqui, porque nós vamos fazer o intervalo agora aqui. Você continua ligando para cá, 44359020, ou manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou vai lá na nossa página no Facebook e deixe seu post lá, / Semeando a Boa Nova. Nós vamos voltar já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Debate Total. Todo sábado, a Rádio ABC coloca em pauta os principais temas com convidados especiais que debatem os acontecimentos mais marcantes da região e do Brasil.
Eu, Júnior Moreira, estou todos os sábados com um programa de debate para apimentar a sua tarde. Conto com sua participação.
Debate Total. Todo sábado, 1 da tarde, aqui na Rádio ABC. Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produto Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de maior credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercknews.com.br.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres com Antônio Dalto.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir do meio-dia com o programa Causas Nobres. ABC.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta, www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Para 4 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, agindo agora para a segunda hora do programa. com o tema de hoje, o Evangelho nos dias atuais. O nosso convidado é o Sebastião Lima, palestrante espírita. Lembrando que você liga para cá, participa, dá a sua opinião e concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente servido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que na semana passada, a ganhadora foi a Alice, do bairro Assunção de São Bernardo. Alice, parabéns. Já anunciamos aqui, estamos anunciando de novo. Você pode retirar o seu brinde aqui, que é o seu livro, e também vai ganhar, excepcionalmente, um CD e também duas revistinhas Informação. Informação é o nome da revista, Informação, Revista Espírita Mensal. Então você pode retirar todas as quartas-feiras, né, a partir das 9 horas, das 20 horas, ou aos sábados, das 9h30 às 11h30, lá no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, em Santo André. Você pode também mandar fazer um post aqui no nosso Facebook. A Leila Velar acabou de fazer um post aqui no Facebook para a gente. Leila, um abração para você. E ela escreveu assim: parabéns ao programa. Senhor Sebastião tem muito a nos passar, né? E tem um profundo conhecer e é um praticante dos ensinos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Aí, Sebastião. A Leila Velar está deixando aí uma... Muito bom. Sebastião, tinha deixado uma pergunta para você aí a respeito dessa questão de trazer a paz, né? Na passagem que Jesus fala disso. Explica um pouquinho melhor para o nosso ouvinte. O que é que Jesus trouxe, na verdade? Paz, divisão, o que que ele trouxe?
No momento que a humanidade estava acomodada naquele comportamento impróprio para um ser humano, e ele veio com uma verdade absoluta como ele, sem, não tem como você escolher outro caminho. Você quer paz? Segue Jesus. Você quer guerra? Deixe de seguir Jesus. Tirou a paz de todos nós. Eu dei o exemplo anterior. Nós perdemos a paz no momento que tomamos conhecimento da verdade. O ignorante, o que desconhece as coisas, ele não tem dúvida, porque ele é ignorante. Quando a gente começa a querer conhecer, passamos a ter dúvida. Então eu tenho dúvida do meu comportamento, se ele preenche aquilo que Jesus ensinou. Perdi a paz, porque eu fico me cobrando, autocobrança. Um problema qualquer que eu tenha, como vou resolvê-lo sem ferir o Evangelho de Jesus? Você vai dirigir no trânsito. Quando você não conhece o Evangelho, você faz o que dá na cabeça e paga a multa. Quando você conhece o Evangelho, você procura seguir certinho na vida. O mundo de hoje é isso. Os que querem viver no mal estão aí bagunçando. Nós que queremos a paz do Cristo, não a paz do mundo, mas a paz de Deus, perdemos a paz do mundo.
Perfeito. Fernando, quer fazer um comentário?
Essa questão da paz, tá? Até Jesus já colocou esse tipo de coisa, informando realmente a paz verdadeira. Por isso que ele fala: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos dá. Então, normalmente, ainda hoje, a gente pensa em paz, está na praia, tomando água de coco, comendo um camarãozinho, sem fazer coisa nenhuma. É esse tipo de paz que a gente tem na mente. Obviamente que Jesus vem o quê? Trazer o trabalho, por isso que ele falava, eu trabalho, meu pai ainda trabalha. O trabalho é a renovação constante, é a movimentação para o bem. Então o que ele coloca de paz é a paz da consciência, uma consciência tranquila de estar fazendo aquilo que é, aquilo que a gente deve realmente fazer. O nosso papel aqui, quanto filhos de Deus.
O Marinho quer fazer um comentário?
Eu acho que também há uma outra perspectiva que nós não podemos deixar de citar, essa questão, porque quando Jesus fez a sua pregação, seu ministério de amor, ele trouxe uma moral nova, não é? Aquela época era permitido um monte de coisa. Naquela época, nas antigas leis judaicas, nas leis de Moisés, se alguém me fizesse mal, era permitido que eu retribuísse com o mal, não é? Naquela época, quem não reagisse ao mal talvez não estivesse. E na hora que ele vem e ele fala: olha, não é bem isso. Se alguém te fizer mal, retribua com o bem, né? Então, na hora que ele introduz uma ideia nova, ele está introduzindo diferenças na sociedade. Ele começa a provocar discussões, que é exatamente o ponto que foi dito aqui, né? Então, imagina, quer dizer, só estou trazendo uma ideia nova. Uma ideia que vai mexer com a comunidade que eu estou. Uma ideia que vai provocar divisões, porque toda ideia nova tem aqueles que aceitam e tem aqueles que a rejeitam. Então, imagina a conturbação que existe. Então ele dizia, olha, eu não vim trazer a paz, porque eu estou trazendo coisa nova que vai mexer com vocês, tá certo?
Vai tirar as pessoas da zona de conforto.
Usando uma expressão chula, com o perdão do nosso ouvinte, né? Nós vamos chacoalhar a roseira, né? Quer dizer, vamos trazer coisa aqui nova que vai provocar divisões. Então é outra perspectiva de que ele não estava trazendo a paz, mas ele estava trazendo algo melhor. A hora que todo mundo assimilasse, todo mundo entendesse, que ainda nós não entendemos totalmente, não é? Certamente nós vamos ter um mundo melhor.
Perfeito. 8 e 9, Hélio Anolita, da Vida Formosa. Anolita, um abração para você, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Anolita está fazendo uma pergunta interessante. Ela diz assim, nas igrejas católicas, os rituais e o tema do Evangelho são sempre os mesmos. Em todas as igrejas, aquele folheto, né? Aquele folhetim lá, a liturgia, né? É o mesmo, em todas as igrejas é a mesma coisa, né? O mesmo tema. No Espiritismo é assim também? Um tema para todas as casas naquele mesmo dia?
Não, Nolita, não é porque o Espiritismo não tem hierarquia. A grande diferença do Espiritismo para as outras religiões é que não tem hierarquia. Nós não temos, por exemplo, assim, o pastor, ou o padre, ou o bispo, né? O cardeal, não existe uma hierarquia, né? Então as casas espíritas, elas são, todas elas são muito simples, né? As pessoas, quando chegam na casa, chegam como assistidas, elas podem se tornar trabalhadoras rapidamente, elas não necessitam assim de nenhum tipo de ritual para se tornar trabalhadoras, e até comandarem o próprio centro, é possível que com pouco tempo a pessoa, será com um pouquinho de esforço dela, ela consiga comandar a casa sem ter que passar por uma hierarquia, e ela não respondemos a nenhum tipo de comando. Né? Nós temos assim a federação, que alguém fala, tem a federação, né, que são a estadual, os órgãos municipais, estaduais e também nacional, mas é apenas para efeito de para questões assim de legalidade perante as leis físicas do planeta, as leis, então do outro ponto ela não tem uma hierarquia, não tem ninguém mandando em todas as casas, né?
Ok, o Marinho quer fazer um comentário?
Usando aqui a expressão do Sérgio e a gente brincando um pouco também no nosso humor leve aqui do programa, né? Eu vou jogar uma casca de banana agora pro Hélio, viu? Você falou que não tem hierarquia, mas você falou que tem comando. Como é que é isso?
Então, quando nós falamos em comando, se nós nos reportarmos, voltarmos lá nos tempos de Jesus, naqueles tempos, quem é que comandava, né? Quando você ia naqueles núcleos de pessoas que viviam naquele tempo, quando vencia, estava prestes a desencarnar, ou desencarnava a pessoa que comandava uma vila, né? Que comandava um grupo de pessoas, a forma das pessoas se candidatarem a assumir aquele posto era mostrar as mãos. Todos mostravam as mãos. Quem tinha a mão mais calejada, normalmente ele era levado a um posto de comando de uma vila, né? Então aquele que levantasse as mãos mais calejadas é que era elevado a esse posto. Então, na verdade, ele era um líder, era uma liderança que surgia natural, mas pelo seu conhecimento e pela sua forma de agir, né? É fundamental. Porque o Evangelho, que nós estamos tratando dele aqui hoje, porque ele é legítimo? Porque Jesus agiu daquela maneira, não é porque ele falou daquela maneira, ele era um líder porque ele agia daquela maneira, né? Era diferente de você pegar uma pessoa, o que hoje, o grande equívoco que existe ainda hoje nos tempos modernos, é porque pensar, como o Sebastião falou agora há pouco, por muito conhecer as letras, você tem muitos livros, que você pode ser o líder. Não, o líder, você tem que primeiro conhecer as letras, é importante, o conhecimento é fundamental. Agora, saber usar esse conhecimento também é muito grande. E até mais modernamente, aí teve um livro que andou circulando, Inteligência Emocional, né? Parece que não me falha a memória, tratou desse assunto. Não adianta você ter o conhecimento, se você não sabe usar, se você não se harmoniza com os seus pares, com as pessoas que estão no seu entorno, né? Se você não consegue fazer aquilo funcionar, para que serve, né? A questão é, a diferença do Espiritismo, por exemplo, Por que o espiritismo se diferencia das outras seitas? A hora que ele interpreta o evangelho, porque ele não interpreta o evangelho, ele usa o evangelho como regra de conduta. Então, a diferença é porque nós sabemos para que serve o evangelho. E temos e agimos de acordo com o evangelho. Então, você pratica o evangelho, não com uma forma piega, para agradar a Deus, agradar a Jesus, porque ele não está esperando esse tipo de nada. É para nos harmonizarmos com o nosso entorno, com aquilo, com a nossa convivência, com os nossos parentes, amigos, enfim.
Muito bem. A Nolita, inclusive, ela fez a pergunta, ela está desejando aqui abraço para todo mundo. Ela diz assim, que é sempre um prazer ouvir esse programa. Olha que frase bonita aí. Nolita, obrigado, viu? A produção está aqui agradecendo muito. Sebastião, vamos fazer um jogo rápido?
Só colocando no Sim. ritual. O ritual, você tem ritual de trabalhar, você tem um emprego em São Paulo, mas o seu ritual é só passar naquele endereço. Uhum. O dia que tiver um enchente, um acidente no seu caminho, você está perdido. Não, o ritual lá, leva, né, a pessoa a não conhecer outros caminhos, com todo o respeito que eu tenho por todos.
Perfeito.
E a doutrina espírita vem nos dar uma série de informações. Você vai escolhendo de acordo com a sua condição de entendimento.
Perfeito. Vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt?
É pra já.
Então vamos lá, vamos começar aqui com o Mário Bardella. Marinho, qual a importância de se evangelizar as crianças?
Desde cedo, incutir no seu comportamento, no seu coraçãozinho, os princípios de amor.
Perfeito. Sérgio, em relação ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, alguns falam que nós devemos ler na sequência, como se fosse um romance, um livro qualquer. Outros, que nós devemos abrir ao acaso. Afinal, como é que nós devemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo?
Do jeito que você achar melhor. Eu acredito, e isso é a opinião minha, que numa primeira leitura deveria ser feito do começo ao fim para você poder entender o conjunto da obra, para você, a nível de estudo, entender o conjunto da obra. A partir daí, você faz do jeito que você achar melhor. Vale abrir ao acaso, vale estudar tantas vezes. E a gente recomenda, inclusive, que sejam lidas várias e várias vezes, também do princípio ao fim. Por quê? Porque à medida em que você vai amadurecendo espiritualmente, você, cada vez que você lê, você descobre uma nova coisinha, uma nuance que você não tinha reparado. Você entende coisas que você não atendia antes. É um livro para se estudar eternamente.
Sebastião, a prática do Evangelho no Lar pode ser feita com outros livros?
Deve. O Evangelho é uma fonte de informações. E os outros livros que contêm essas informações devem ser usados também.
Perfeito. Fernando, as preces contidas no Evangelho segundo o Espiritismo podem ser feitas, também são úteis por seguidores de outras religiões?
Certamente, porque não tem no Evangelho escrito somente por espíritas, tá? Então serve para qualquer pessoa que tenha uma necessidade.
Hélio, qual é o futuro espiritual da humanidade?
Vivenciar o Evangelho. Uhum. Por que é isso aí? Porque Jesus, porque ele gosta? Não. É porque quando você erra, dói, certo? E a única coisa que elimina a dor é quando você acerta. Você tem que corrigir. E quando você corrige, você se sente bem, se sente feliz. Então, a futuro da humanidade é ser feliz. Para ser feliz, ela vai ter que vivenciar, viver de acordo com o Evangelho. Porque aí não dói, né? Para de doer.
Perfeito. Marinho, por que Jesus reforça tanto as condições morais nos seus ensinamentos?
Porque a essência das nossas ações está no respeito ao semelhante. Somos seres sociais, gregários, e não pode existir amor verdadeiro que não respeite o semelhante que vive conosco.
Perfeito. Sérgio, se o Evangelho está aí, presente, se Jesus está e sempre vai estar no comando do nosso planeta, por que razão nós temos ainda tanta violência?
Porque nós somos espiritualmente atrasados, nós somos ainda aprendizes. A humanidade, ela tem como história de civilização coisa de quanto? De 5, 6 mil anos. Isso diante da eternidade é um nada. Nós somos crianças espirituais. A gente tem muito que aprender ainda.
Sebastião, qual a importância de se ler o Evangelho no ambiente profissional? Por exemplo, lá numa fábrica, no escritório, numa loja, numa garagem de serviços, num condomínio. Qual a importância de se ler o Evangelho no ambiente profissional?
A importância de ler o Evangelho não está no local, está em ler o Evangelho. Só isso. A luz não tem lugar para estar, desde que ela esteja iluminando a quem está perdido.
Perfeito. Fernando, o Evangelho corre o risco de algum dia ser substituído por outros ensinamentos?
Nunca, de forma alguma vai ser substituída. Não há como uma verdade ser modificada por uma outra verdade. Ela é a verdade.
Hélio, por que que os espíritas falam tanto em Jesus e tanto no Evangelho?
Porque nós precisamos de um norte, né? Nós, se você precisa de um norte, nosso norte, né? O nosso modelo é Jesus, né? De quem nós tentamos nos aproximar e temos como referência para de comportamento, né? E o Evangelho como regra de conduta, porque como disse, nós dissemos aqui já, ele é a verdade, né? E a verdade é a verdade. Né?
Perfeito. Marinho, os espíritos que estão lá no plano espiritual também se interessam pelo Evangelho?
Eu diria que se interessam e muito. E aqueles que não se interessavam aqui vão perceber lá que deviam ter se interessado mais.
Sérgio, presentear alguém com o livro Evangelho segundo o Espiritismo pode provocar que tipo de mudanças na pessoa que recebe esse presente, hein?
Se ela estiver disposta a uma mudança de atitude, ela vai encontrar ali os motivos para isso. Se ela estiver numa situação de desespero, ela vai encontrar ali o consolo.
Uhum. Bom, vamos fazer uma pergunta agora que vale para todo mundo da mesa aqui, igual para todo mundo. Sebastião, diz uma palavra aí que mostre o significado do Evangelho para você.
Repete a pergunta.
De uma palavra que mostre o significado do Evangelho para você.
É luz eterna em minha alma.
Fernando, uma palavra que mostre o significado do Evangelho para você.
Evolução.
Hélio, uma palavra que mostre o significado do Evangelho para você.
Reconforto.
Para você, Marinho, uma palavra que mostre o significado do Evangelho. Sérgio, uma palavra?
Rumo.
Rumo. Tá, então esse conjunto de palavras aí mostra o que é o Evangelho. Muito bem, nós encerramos o jogo rápido, 8h21. Estamos aqui. O Sérgio quer que a gente retome uma pergunta aqui do jogo rápido, que é por que Jesus reforça tanto as condições morais dos seus ensinamentos, né, Sérgio?
Então, essa pergunta, o Marinho ele respondeu de forma rápida por conta de ser um jogo rápido, mas é importante a gente refletir um pouquinho mais a respeito. Porque a gente, de forma geral, nós procuramos muito progresso intelectual, progresso material, o progresso tecnológico. Nós achamos que a nossa evolução se mede por isso daí. Nós olhamos e falamos, porque no século passado a gente não tinha computador, hoje a gente tem. Olha como nós progredimos. Mas a nossa progressão, a nossa progressão como espírito imortal, ela só se dá, ela só ocorre no aspecto moral. Ela não ocorre no aspecto espiritual. Nós somente seremos pessoas evoluídas no momento em que nós nos corrigirmos moralmente. E é por isso que é tão importante o estudo do Evangelho, e mais do que estudo, a prática do Evangelho, coisa que o seu Sebastião tem insistido muito. Porque nós só deixaremos, voltando naquela outra pergunta, nós só deixaremos de cometer os crimes que nós cometemos hoje em dia, não vai ser por conta das leis, não vai ser por conta das punições, vai ser por conta do nosso crescimento moral.
Da nossa modificação, né? O Marinho também está sugerindo aqui que a gente retome aquela pergunta da importância do Evangelho no ambiente profissional, na fábrica, no
escritório. Eu acho importante a gente passar também para o nosso ouvinte o entendimento adequado de como que nós, espíritas, procuramos nos conduzir diante dessa questão, né? Claro que é muito importante, né? Aquele grupo de pessoas que está, por exemplo, num escritório e que aquele grupo decide fazer uma prece, fazer uma leitura do Evangelho antes de começar seu dia, é uma maravilha, é uma coisa muito boa. Mas nós temos que tomar o cuidado para não sermos agressivos e com aquele que não quer, né? Aquele que não quer, nós não podemos forçar o livre-arbítrio dele, nós temos que respeitá-lo, né? Então, muitas vezes a sugestão ser jogada no ar e aqueles que querem se reúnem e fazem, isso é ótimo. Aliás, nós conhecemos profissionais das várias áreas que fazem isso. Eu conheço médicos, por exemplo, né, que antes de entrarem no ato cirúrgico, fazem uma prece, levam um pensamento a Deus, pedem ajuda para que possam atender. E muitas vezes fazem isso até em voz alta, quer dizer, envolvendo até o próprio doente que está sendo operado, né? Que não é, isso não é uma regra de conduta, não é obrigatório, nós não temos a tal de liturgia que obriga a fazer isso, né? Mas são coisas muito bem-vindas. O único registro que fica é o respeito ao livre-arbítrio daquele que pensa diferente e que não quer participar disso muitas vezes. Então nós temos que ter a sensibilidade de ver quando que a gente não está fazendo
respeitar,
isso.
Respeitar, né? O Sérgio quer fazer uma colocação.
Marinho, mas de forma prática, em que ajuda, para que serve você fazer, por exemplo, essa prece que o médico faz, ou fazer evangelho no seu ambiente de trabalho, de forma prática mesmo, em que isso modifica alguma coisa?
A nossa ligação com o mundo espiritual se faz através do coração e através da mente nossa, da nossa vontade. Independentemente de nosso saber ou nosso desconhecer, todas as vezes que nós temos em nosso coração a vontade de fazer o bem, e nós fazemos uma prece ou fazemos uma reflexão e exteriorizamos para o universo esse sentimento, aquilo nos liga a outras inteligências, nos liga aos espíritos do bem, que nos auxiliam em nossos projetos, que nos auxiliam em nossas ações, em nosso dia a dia. Então, essa é uma recomendação fundamental para que aquelas pessoas que querem fazer o bem, aquelas pessoas que querem procurar ter a sua consciência tranquila fazendo o bem, que procurem se ligar aos bons espíritos. Porque eles virão em nosso socorro, em nossa ajuda. Essa é a principal razão.
Fernando, quer fazer uma colocação, Fernando?
Lembrando ao ouvinte que ele pode fazer isso por si só, tá? Ele não precisa de um grupo das pessoas, então, estando no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Se ele tem uma necessidade, ele tem que tomar uma decisão importante, muitas vezes ele está um pouco perdido, faça uma reflexão. A prece é uma coisa individual, que obviamente pode ser feita coletivamente, contanto que haja um respeito, tá, entre aqueles que querem e os que não querem. E principalmente um respeito com vínculo religioso, porque muitas vezes algumas sociedades impõem esse tipo de conduta e o funcionário muitas vezes se sente constrangido a fazer porque teme realmente perder o emprego ou não ser bem quisto no meio social. Então, essa prece é uma coisa mais íntima, tá? E se for o que? Compartilhada com aqueles que têm o mesmo